junto. Você apareceu na minha vida.
Jamais escondi Fabrício Queiroz.
Ele voltou com uma outra pessoa e aí que ele me falou. Falou, então, hoje não sou eu que vou ficar. É esse amigo meu, me apresentou o Queiroz.
Nunca, isso é mentira, isso é crime, o nome disso é crime de calúnia, fake news.
Eu acabei conhecendo o Queiroz ali, e a gente, querendo ou não, criou um vínculo de amizade, assim, né? Porque, assim, às vezes eu tava na casa, e às vezes eu não estava.
Com olhar inocente, malícia, desejo e tentação.
Não tinha uma caneta, Bic, nas casas. Tinha só os móveis básicos e que, inclusive, muitos já estavam desmontados, inclusive, para fora da casa, porque ia ser pintada, reformada, uma série de serviços iam ser implementados ali naquela casa e não tinha nada.
Anjo, a luz do sol tá me acordando.
Eu acabei conhecendo ele e a esposa dele.
Ele estar lá não é nenhum crime, nenhum ilícito, não é obstrução de justiça.
Anjo,
no começo. Ninguém sabia que era o Queiroz, porque o prédio tem muitos poucos moradores. A maioria de pessoal que frequenta o prédio é turista. E ele chegou no final do ano.
Não há nenhuma irregularidade. Também foi uma questão humanitária, porque é uma pessoa que está abandonada.
Quando o Queiroz estava lá, o Frederico apareceu algumas vezes lá. Todo mundo viu o Frederico, conhecido como Fred, no prédio, frequentando o edifício.
Ele é indiciado? Não. Ele é denunciado? Não. Ele é réu em ação penal? Não. Ele é testemunha? Não. Qual é o status de Fabrício Queiroz na atual data? Ele é um homem como qualquer um.
Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre, o Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país.
O Ministério da Agricultura tomou conhecimento desta nuvem de gafanhotos que está agora sobre o território argentino e que tem possibilidade de chegar ao território brasileiro.
E nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson. Obrigado, Gilson.
A peste em nuvem de inseto desvia do Brasil, já tomado por outras pragas. Uma invisível já matou mais do que todos os outros motivos que se tem para morrer. Outra escancarada, mais longe dos olhos, é poeira de deserto que se tenta esconder. É curioso, a verdade castiga e a mentira afaga. As pragas, varridas para baixo de algum tapete, destroçam caladas, enquanto discursos de falsa altivez fingem que tiram o bode da sala. É poeira de deserto que atravessa oceanos rumo ao interior, deserto de ideias, mata virgem dos planos bolados. Uma narrativa confusa, é verdade, que nasce nas canetas que assinam decretos e tenta ganhar a vida nas mentiras de um advogado. Do foro às instâncias, a amarga ganância, o sonho da impunidade zero quilômetro. É a desertificação da gente que teima em querer respirar. A terra plana não gira, capota e nos leva sempre ao mesmo lugar. Comendo grama em busca de salvação, eita bode arretado, entende do riscado, burro amarrado no sítio ou solto na praia do Guarujá. Desse que desceu dos céus, foi inquilino, preso em pastos nada parcos, vigiado por uma milícia de caprinos. Os cheques depositados para ajudar os meus meninos, o laranja investigado, protegido por um anjo clandestino. O reino das bananas junta as cascas enquanto o rei está dormindo. É que aqui, estender auxílio é pecado, tratar de esgoto é errado, mentir é humano, rachar é divino. Está no ar mais um Tem Método, podcast original da Band News FM.
Podcasts Band News FM. Tem Método. com Carlos Andreasa e Ivan Brandão.
Meu bom juiz, não bata este martelo nem dê a sentença. Antes de ouvir o que o meu samba diz, pois este homem não é tão ruim quanto o senhor pensa.
Ah, meu bom juiz, fala Andreasa, meu parceiro, como é que você
isso,
tá?
Que isso, meu parceiro, você me chamou, me puxou um Bezerra da Silva da antiga, é isso mesmo, Ivan Brandão? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu bom juiz,
meu bom juiz,
meu juiz de estimação, me dá um órgão especial pra mim, Ivan Brandão?
Foi nessa toada, foi nessa pegada, né? Aliás, Andreasa, muito assunto pra gente falar hoje, eu vou começar com esse já, porque o Bezerra deu mote, e aí, cadê a jurisprudência nesse país, né? O Flávio Bolsonaro ganhou uma bela de uma decisão da justiça, isso tende, de alguma forma, a fazer com que a defesa dele peça a nulidade das provas, vai ser julgado agora em uma outra instância, mas essa decisão não caiu muito bem lá no Supremo Tribunal Federal, acho que essa questão vai acabar caindo de novo na mão dos 11 ministros do STF, hein, Andreasa? Mas o Flávio Bolsonaro, pelo menos, termina a semana com um sorriso de orelha a orelha.
Ganha tempo, né? Só não fica com o sorriso maior, porque a sua demanda, a demanda ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não foi acatada integralmente. Parcialmente foi. Nós temos a mudança de grau aí dada, sai da primeira instância, particularmente do juiz Flávio Itabaiana, vai para o órgão especial do TJ, mas, e esse era o segundo pleito não atendido, as medidas cautelares continuam valendo. Então, de modo que continua valendo a prisão de Fabrício Queiroz e continua valendo o mandado de prisão expedido contra a esposa de Queiroz, foragida Márcia Oliveira de Aguiar, que pode ser presa a qualquer momento, foragida está. O que talvez não permita que o sorriso se arme tanto assim, como também não permite que se arme tanto assim a descoberta ontem, feita, nós gravamos na sexta, né? Feita ontem, quinta-feira, dia 25, jornal da Band sobre Queiroz guardado não apenas em Atibaia, olha como a história se repete, não apenas em Atibaia, já tínhamos ouvido falar, mas também, ora, veja você, Ivan Brandão, no Guarujá, num imóvel, propriedade de fronte à praia da
só família descobrir. Não, só falta descobrir que daqui a pouco o ASEF tem uma casa em São Bernardo do Campo também, aí eu paro.
É a próxima etapa. Então, há motivos para apreensão, mas obviamente que a pressão sobre Flávio Bolsonaro e, portanto, sobre o Palácio do Planalto diminui, ganha-se tempo, porque nós estamos falando de um processo agora que levará pelo menos aí mais entre 4 e 6 meses até que volte a andar, para destrinchar aqui a indignação com a decisão do TJ do Rio de Janeiro. Nós precisamos lembrar, Ivan Brandão, como fazemos sempre aqui, porque esse programa tem jurisprudência, né?
Sim.
Esse programa tem jurisprudência, conhece as jurisprudências, lembrar a jurisprudência vigente a partir do Supremo Tribunal Federal, estabelecida em 2018, em resumo, para ser bastante simples, definindo, no caso específico de Flávio Bolsonaro, que ele teria, sim, a prerrogativa de função, o foro especial, no órgão especial, enquanto fosse deputado estadual. Uma vez não sendo mais deputado estadual, encerrado seu mandato, tudo quanto seja relativo àquele mandato, em termos de processo, tem que ser remetido à primeira instância. A decisão do Supremo Tribunal Federal acabou com aquele efeito gangorra que havia antigamente do sujeito levar o seu processo para o respectivo foro em função do cargo em que estivesse. Isso acabou. A jurisprudência determina que o foro especial por função se aplica somente a crimes cometidos durante o exercício do cargo e que tenham relação com a função exercida. Não sendo mais deputado estadual, o caso, e esse é o caso, deveria ser remetido à primeira instância, como foi na primeira instância ficar. Mas vejam como as coisas são absurdas, porque era absurdo por absurdo, menos absurdo seria se Flávio Bolsonaro, que agora é senador, pedisse para que o seu caso subisse de grau para o Supremo Tribunal Federal, onde ele tem foro agora. Até recentemente a jurisprudência do Supremo era essa, no efeito gangorra, mas não. Não. Flávio Bolsonaro pede para si uma decisão exclusiva e exclusivamente bizarra uma espécie de foro de volta para o passado, um foro limbo, né? Não é nem a primeira instância, onde deveria estar. Tem o caso, por exemplo, do Michel Temer.
Sim.
Michel Temer teve seus processos remetidos à primeira instância.
4 inquéritos.
Não. É isso. Inclusive, como presidente da República, teve inquéritos remetidos à primeira instância, porque relativamente a investigações acontecidas em outros cargos, quando ele era deputado, quando ele era vice-presidente da República. Vejam só isto. Então agora nós temos nem primeira instância, nem, absurdo menor, Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro escolhendo o órgão especial do TJ como o seu foro, um foro que não lhe caberia, porque, repito, não é deputado estadual. Mas eu pergunto, Ivan Brandão, por que essa paixão? Será saudade da época de deputado estadual? Tudo indica que ele foi bastante feliz, né, naquele gabinete. Mas por que essa paixão pelo órgão especial do TJ? Por que esse desejo de ser julgado ali? Para concluir essa matéria da minha parte, Ivan Brandão, tudo indica que a promotoria que estava à frente dessa investigação, o Grupo de Combate à Corrupção, que vai perder essa investigação, uma vez que ele muda de grau, isso sai da promotoria, vai para a Procuradoria-Geral da Justiça, mas até lá é perfeitamente esperável, assim eu aguardo, que os promotores recorram provavelmente ao STJ, demandando a aplicação simétrica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa que eu fiz referência aqui. Então, Ivan Brandão, eu tenho a impressão de que, projetado no tempo, daqui talvez a um bom punhado de meses, como você disse, nós tenhamos o Supremo Tribunal Federal reagindo a essa decisão bizarra do TJ para restabelecer a ordem e devolver, ora veja você, devolver o caso ao juiz Flávio Itabaiana. Eu registro que o Ministério Público, ainda que com essa mudança de grau, poderia sim apresentar a denúncia agora. Havia uma expectativa de que o fizesse. A decisão do TJ muda isso, mas não senão por razões estratégicas. Imagine, Ivan, ainda considerando o fato de que a defesa de Flávio pedirá a nulidade das provas aferidas, reunidas, imagina se o Ministério Público apresenta a denúncia e, em seguida, a defesa do Flávio consegue com que as provas sejam declaradas nulas. Isso significaria que todo o trabalho reunido pelo Ministério Público, apresentado numa denúncia e a denúncia tornada com efeito, né, apresentada ao juízo, uma vez declarada a nulidade, todo esse conjunto probatório levantado pelo Ministério Público iria para o lixo e perderia a musculatura que certamente crê ter o Ministério Público, nesse caso Flávio Bolsonaro. Então, mais provável é que o Ministério Público agora espere para denunciar. Havia uma pressão muito grande para que uma denúncia acontecesse, uma vez que Queiroz está preso preventivamente. É uma prisão que não pode ficar por muito tempo. Ela é um sinal aqui no Rio de Janeiro, no Ministério Público do Rio de Janeiro, segundo o padrão desse Ministério Público, de que ao fazer uma medida cautelar extrema, como é a prisão preventiva, é um sinal de que a denúncia logo viria. Né? Mas isso tem que ser revisto agora estrategicamente em função dessa decisão do TJ, dessa bizarra definição do órgão especial como foro de Flávio Bolsonaro, e certamente o Ministério Público esperará, porque vai provocar, esperará a manifestação do STJ, possivelmente, como eu disse, a respeito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ganha tempo, mas ganhou a parada? Ainda não.
Acho difícil também, porque as provas... A gente muitas vezes fala aqui de algumas investigações, de algumas operações, mas no caso das rachadinhas, as provas são muito contundentes, né? As acusações são muito pesadas contra os envolvidos e, enfim, mas é muito, sei lá, bizarro, né? Não, tudo bem, sim. Em qual juiz, em qual instância o senhor gostaria de ser julgado? Porque a família Bolsonaro desde sempre defendeu o fim do foro privilegiado.
Dos 503 deputados, 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos? Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não é só eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado.
Isso aí é um ponto também, né? Desde Ivan, antes de eleição.
Você sabe, né?
É,
tipo... Você sabe, né, Ivan? O sujeito vai dizer, se você perguntar pra ele. Ele dirá. Não, eu sou contra o foro por prerrogativa de função, eu sou contra. Só que ele existe, é a lei, né? Não conseguimos mudar. Então, enquanto a lei existir, eu não posso me prejudicar.
É o legalista, é o legalista de ocasião, né?
É isso, o PJ se manifestando para justificar o que disse a pessoa física no passado. É previsível tudo isso, Ivan. Uhum. Mas eu devo dizer, inclusive, que eu, Carlos Andreasa, sou a favor do foro especial em decorrência de função, né, essa prerrogativa, mas pela sua origem, pelo seu fundamento, pela razão por que existe, que é a preservação do mandato parlamentar, a preservação da liberdade do parlamentar exercer o seu ofício sem pressões várias outras, né, sendo portanto protegido em um foro que lhe dará melhor atenção e nos manterá sob melhor foco, não o foro como tem sido usado agora como um escudo para todo tipo de barbaridades. Então vamos ver como isso avança. Você falou sobre, já falamos na semana passada, mas eu repito aqui, o esquema de rachadinha é uma prática que acontecia aqui, acontece nos legislativos Brasil adentro, é uma regra, é cultural, mas acontecia aqui no Rio de Janeiro, na Alerje, de maneira violenta. Houve de início 21 gabinetes, salvo engano, se não me falha a memória, citados na investigação decorrente da Operação Furna da Onça. Depois, dois deles foram retirados dessa ação. Portanto, 19 gabinetes dos 70 parlamentares da Alerje documentados por essa operação. Então, a prática de rachadinha é bastante disseminada. Agora, também tem um agravante, é uma ilegalidade, né? É uma ilegalidade, é uma contravenção, mas tem agravantes a partir daí. A ilegalidade comum, esses 19 gabinetes supostamente faziam. Mas, o que se agrava a partir daí? No caso de Flávio Bolsonaro, no único depoimento que deu à justiça, Fabrício Queiroz, dando conta de que sim, reconhece, então não é suposto esquema de rachadinha, sim, havia rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, mas com um fim virtuoso, né? Um fim atenuante, que seria o esquema de rachadinha, esse caixa paralelo destinado ao financiamento da extensão do gabinete, isso. Contratação informal de colaboradores. Essa foi a versão de Fabrício Queiroz. No entanto, repito aqui, é gravíssimo. O Ministério Público não acredita nessa versão, ou melhor, não acredita que essa versão seja exclusiva, que acredita que esse esquema de extensão do gabinete poderia existir, mas não pagaria a totalidade, não aplicaria a totalidade do dinheiro amealhado nesse esquema de caixa paralelo, esse caixa paralelo servindo, portanto, segundo o Ministério Público, possivelmente, está em investigação, servindo para, por exemplo, financiar empreendimentos imobiliários da milícia, uhum. Financiar construções ilegais de construtoras de fachada, ligadas, controladas, dominadas por milicianos em locais como a Muzema, a favela, a comunidade onde em 2019, ano passado, portanto, dois edifícios ilegais construídos de maneira irregular caíram. Então, não é simplesmente lavagem de dinheiro em loja de chocolate, o investigado tem lavagem de dinheiro em movimentação imobiliária convencional, né? Flávio Bolsonaro era um corretor de imóveis espetacular, fez grandes operações. Haveria outros braços imobiliários, esses ligados à milícia investigada. Então, o buraco, no caso do gabinete de Flávio Bolsonaro, tende a ser mais embaixo, Ivan.
É, porque o discurso da horda bolsonarista agora é esse, né? Mas por que vocês não falam o nome dos outros? Tava todo mundo
envolvido. Todo mundo fazia!
Por que eu não posso fazer também? Porra, sai fora! E o negócio todo é o
mundo,
seguinte...
A gente quer saber de todo mundo. A gente quer saber de todo mundo, mas a gente destrincha. Por que queremos saber de todo mundo? Destrinchamos caso a caso. Nesse caso, há muitos agravantes.
É que tem muita gente, todo mundo é igual, mas tem alguns que são mais iguais que os outros, rapaz. E nada de rachadinha, é plano para gerenciar rendimentos dos servidores. Aliás,
segundo Queiroz, segundo desconcentração Queiroz. De remuneração.
É maravilhoso isso, é maravilhoso. O Andreasa, e aí, tudo bem, porque de alguma forma, o caso Queiroz e o caso, na verdade, o caso Flávio Bolsonaro, o gabinete Flávio Bolsonaro, faz a orelha do presidente pegar fogo ali meio que indiretamente, né? Saiu até uma pesquisa da Datafolha falando que o pessoal não acredita muito, quer dizer, pelo menos a maioria da... A gente vai falar mais à frente sobre a pesquisa, mas um dos pontos é esse, né? Se você acredita que o presidente Bolsonaro estava envolvido com as falcatruas, a maior parte dos entrevistados disse que não acredita. Mas os assuntos estão interligados, né? Então a gente tem Flávio Bolsonaro, quer dizer, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Queiroz, o Assef. E agora, a última novidade do caso Assef é de que ele, depois de... Eu já não sei mais em qual mentira acreditar, entendeu? Eu não sei mais no que ele... né? Porque agora ele fala que sim, que ele escondeu o Queiroz, né? Lá do começo, pra eu não sei como é que ele foi parar lá e que a gente aventou aqui que ele podia ter pulado o muro ou, sei lá, caído de balão. É, agora sim, é porque pra proteger... Ele escondeu Queiroz para proteger Bolsonaro e dizendo que o ex-assessor parlamentar, que Queiroz, estava jurado de morte por forças ocultas. Se as forças são ocultas, como é que ele sabia? E se estava jurado de morte, tá na hora de começar a abrir o bico, né? Porque, na verdade, é mal dessa galera que rodeia o presidente, né? Ah, eu tenho provas de que foi fraudado, não apresenta provas. Eu tenho provas de que me mandaram matar Bolsonaro, não tem nada disso. E aí, né? E aí a gente fica nessa espuminha das aspas do advogado, que cada vez que ele fala, ele confunde ainda mais, mas ao mesmo tempo que confunde, ele vai cavando ainda mais o buraco dele, né? Porque as coisas vão começando. Os fatos vão começam a atropelar as frases dele, né? Como o nosso Hidalgo aqui da TV Band, que foi quem deu esse furo aí do Guarujá. Quer dizer, o Assef já não tem mais como negar que ele sabia e que ele abrigou sim o Queiroz por algum motivo. Segundo ele, era esse. Estava jurado então, de morte.
A versão do advogado Frederic Vassef evoluiu, né? A gente já sabia desde a semana passada que ele havia abrigado, não escondido, vamos usar o verbo abrigar, abrigado Fabrício Queiroz, afinal de contas Queiroz não era foragido da justiça, que o havia abrigado, portanto, na sua casa de Atibaia. E em função dessa descoberta, Vassef foi sempre, até então, até agora, até recentemente, muito evasivo, dando a entender mesmo que não sabia que Queiroz estava em sua casa naquele instante em que se deu a prisão.
Desde que o Queiroz foi preso, eu estou sofrendo há 3 dias todo tipo de fake news, mentiras, e o objetivo disso é destruir minha imagem e minha reputação. Vamos deixar bem claro.
Né? Nunca falei com Queiroz, nunca estive com Queiroz, isso ele falou algumas vezes. E conseguiu encaixar, muito engenhosamente, não que nós tenhamos acreditado, mas conseguiu encaixar essa não comunicabilidade com o sujeito num cenário em que o sujeito estava em sua casa, e estava em sua casa longamente, em Atibaia, talvez de maneira intermitente, mas no curso de 1 ano. Agora nós sabemos, graças ao Jornal da Band, graças à Band, portanto, em grande jornalismo investigativo do repórter Rodrigo Hidalgo, que essa relação se deu também nessa propriedade da família de Vassef em Guarujá. No Guarujá, e segundo a reportagem nos informa, nesse período com o Queiroz lá, Frederic Vassef teria estado no imóvel algumas vezes.
No começo, ninguém sabia que era o Queiroz. Porque o prédio tem muitos poucos moradores. A maioria de pessoal que frequenta o prédio é turistas. E ele chegou no final do ano. Normalmente, no final do ano, tem muito, muito turista dentro do prédio. E o pessoal do prédio foi perceber que era o Queiroz depois do carnaval, mais ou menos. Quando o Queiroz estava lá, o Frederico apareceu algumas vezes lá. Todo mundo viu o Frederico, conhecido como Fred, no prédio, frequentando o edifício.
Então, a relação de Vassef com Queiroz, o seu propósito de abrigar Queiroz, está dado. O que é comum até agora em todos os depoimentos, e depoimentos eu digo em termo informal, né, não é nada judicial, em todas as manifestações de Vassef, o que é comum é que ele sustenta que nem Jair Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro saberiam do paradeiro de Queiroz e certamente não saberiam por meio dele, né? Quer dizer, que Vassef não estaria abrigando Queiroz em decorrência de uma ordem, de um comando do presidente da República ou da família Bolsonaro, e que esses elementos, o presidente da República e sua família, não sabiam que ele, Vassef, abrigava Queiroz.
O que eu posso, por hora, falar e adiantar é, saiba, jamais o presidente Bolsonaro teve ciência ou conhecimento de qualquer coisa relacionada a Queiroz, ou ao Flávio, ou ao caso do Flávio. Vou dizer mais, eu sempre afirmei que o que eu trato com o presidente são assuntos jurídicos entre eu e ele, de temas dele, casos dele. Eu não falo com o presidente Bolsonaro sobre nada de Flávio Bolsonaro e nem do caso de Flávio.
Então, essa é a constante nesse discurso, né? O que é agravante para o Vacef aí, já falei sobre isso, retomo o assunto, é que tudo bem, ele não estava escondendo um foragido da justiça, porque de fato Queiroz não era foragido, mas ele estava abrigando alguém, e ele abrigou longamente, em dois endereços pelo menos, abrigando alguém que foi preso preventivamente por estar obstruindo a justiça. Então nós temos que o então advogado de Flávio Bolsonaro, porque nesse período ele era advogado de Flávio Bolsonaro, advogado de Flávio Bolsonaro no inquérito do qual Queiroz faz parte, então ele estava abrigando uma parte, um elemento parte do inquérito, no inquérito relativo ao seu cliente, elemento esse Queiroz que nesse período estaria tentando obstruir a justiça.
Ele é indiciado? Não. Ele é denunciado? Não. Ele é réu em ação penal? Não. Ele é testemunha? Não. Qual é o status de Fabrício Queiroz na atual data? Ele é um homem como qualquer um. Portanto, não há que se falar em crime de obstrução de justiça ou qualquer coisa semelhante.
Será que isso não muda a figura de Vacef de advogado para alguém que tem que ser investigado? Então também esse é um elemento porque o sorriso, como eu já disse, mas aprofundando, porque o sorriso dos Bolsonaro não pode ser tão grande assim. Vacef é um elemento bomba, talvez mais bomba do que Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz não tem nenhum estímulo, Ivan, para delatar. Qual a vantagem da delação, como nós conhecemos, né? A delação do crime de colarinho branco? Uhum. Fulano delata Cicrano em busca de um benefício, que pode ser, em última instância, a própria liberdade. Né? Mas qual vantagem Fabrício Queiroz, delatando o esquema do qual ele faz parte, teria em estar livre, se o esquema do qual ele faz parte não é um simples esquema de colarinho branco, se envolve, tudo indica, forças milicianas? Né? Qual a vantagem de estar em liberdade tendo denunciado um esquema de uma organização criminosa que tem entre seus ativos o escritório da morte? Qual é a vantagem de estar livre sob o risco de perder a própria vida? Então eu tenho pouca esperança de que Queiroz venha falar mais do que já falou até aqui, ou algo mais comprometedor, mas não tenho essa mesma certeza em relação a Frederic Vacef. É alguém que me parece muito instável. Eu sempre tendo a achar que as pessoas não vão falar, tá? Eu nunca... delação! Eu sempre sou cético diante dessas perspectivas. Acho que as coisas não são assim. Mas Vacef é alguém que me parece emocionalmente pouco equilibrado, digamos assim. Então tem preocupações para o presidente Jair.
O equilíbrio dele é tão maluco que é capaz dele delatar na entrevista.
É verdade.
E não sob juízo.
É verdade. Ali. E tem uma coisa, né, Ivan, falando sobre impacto político. Não há até agora, nessa matéria toda tratada aqui, há muita pressão, mas não tem bala de prata, não tem bala de bronze, não tem bala de ouro, não tem bala contra o presidente da República. Inclusive, porque falaremos mais adiante, há elementos interessantes nessa pesquisa da Datafolha que você fez referência. Porém, o presidente depende muito agora desse apoio, que não é um apoio armado, obviamente, mas do apoio, apoio moral, chamemos assim, das Forças Armadas, né, dos militares que ele tem no governo. E eu tenho a impressão que os militares vão com ele, fechados com ele, faça ele o que quiser, até o momento, caso esse momento ocorra, em que uma investigação como essa relativa ao esquema de rachadinha documentar, aprovar, apresentar consistência, substância de que haveria relação da família Bolsonaro com milícia. Eu acho que as Forças Armadas apoiariam o presidente até esse momento. Se houver uma mudança e o surgimento das milícias como uma relação comprovada com o presidente da República, eu acho que aí sim teríamos uma degradação da situação política do presidente, inclusive em termos de base social, mas certamente perdendo esse apoio militar. Então, sorriam, mas não sorriam tanto assim.
É que na lista das instituições mais confiáveis do país, né, as Forças Armadas, elas só estão atrás da Polícia Federal e das igrejas. E não seria muito bom perder esse prestígio também. Aliás, essa lista é tão interessante, Andreas, eu estava dando uma olhadinha aqui, é um levantamento do Instituto de Democracia E antes, isso, né, antes da Polícia Federal, abaixo da Polícia Federal e das igrejas, estão as Forças Armadas e a Polícia Militar. E acima do Presidente da República, da contagem dos votos das eleições e do Supremo Tribunal Federal, estão os grupos da família do WhatsApp, que é uma instituição que essa sim continua funcionando muito bem aqui no país. Aliás,
o Zap Profundo.
O Zap Profundo, que eu prefiro nem abrir, rapaz, a janelinha. Mas só para trazer a informação aqui, né, em relação à CEF, a gente passar a régua nesse assunto, o Tribunal de Ética de Disciplina da OAB de São Paulo já abriu um processo administrativo aí contra Frederic Wassef, né? O advogado está sendo bastante questionado aí, a conduta dele, como enfim, a gente acabou de discutir, desde que Fabrício Queiroz foi encontrado lá na casa dele. Aí você falou dos militares, Andreasa, para pegar um belo gancho, na briga dos olavistas e militares no governo, e naquela expectativa do sai Weintraub, entra Weintraub, o presidente Bolsonaro, engraçado falar isso, né? Mas chocou ao fazer, aparentemente, uma boa escolha para o Ministério da Educação. E tem essa, claro, essa guerra das narrativas ali atrás, dos militares e dos olavistas. Ao mesmo tempo, nessa semana, na semana em que Bolsonaro aparentemente faz uma escolha correta, que foi a semana de Wassef, Queiroz e Flávio Bolsonaro, o presidente mudou um pouco o tom do discurso, parou de falar lá na Alvorada, ele tá pianinho, diria minha mãe.
Ivan, eu tenho estudado o fenômeno bolsonarista e, portanto, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro há alguns anos, né? Pelo menos desde 2017, quando essa força reacionária com ímpeto para a revolução ascendeu. E uma característica do bolsonarismo, que é uma característica de retroalimentação, que portanto alimenta suas próprias estruturas, que alimenta sua própria musculatura, é o choque, é o conflito, né? É as teorias conspirativas que dependem da forja permanente de inimigos, né? Inimigos contra quem estar alerta. Essa é a razão porque, e é uma razão essencial, portanto, essa é a razão porque eu não acredito no Jairzinho paz e amor. Não acredito. Eu aposto que nós teremos em breve, talvez ainda nessa semana, mas certamente na semana que vem, o presidente voltando a escalar e alimentar, a escalar o tom e alimentar conflitos, porque ele precisa disso. Precisa dos conflitos contra a imprensa, de tudo quanto é instituição formal ou informal, que instituições que fazem a mediação do ambiente republicano. Então, precisa enfraquecer a imprensa, imprensa inimiga, a extrema imprensa, como se chama, precisa enfraquecer agora o foco estava muito, até agora há pouco, no Supremo Tribunal Federal, precisa enfraquecer o guardião da Constituição, precisa enfraquecer o parlamento. Então, eu não compro, tá? Eu concordo que ele está, talvez já tenha batido o seu recorde de tranquilidade, né? Poucas manifestações conflituosas, mas eu entendo isso não como um recuo, mas como um período de comedimento em decorrência especificamente do caso Queiroz. O caso Queiroz, e aí a gente abre a aba Frederic Wassef. É muita combustão para ele alimentar. Então, eu entendo que nesse momento ele recolha um pouco a sua verve, mas logo voltará. Porque não voltar significa matar por inanição a sua base de apoio fundamental, a sua base social fundamental, aquela que está documentada na pesquisa Datafolha, de que falaremos a seguir. Então temos aí um novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, como eu dizia mais cedo, um bom nome é um bom nome até que deixa de ser um bom nome, então nós damos o benefício da dúvida ao sujeito. É alguém que tem uma formação técnica sólida, tem experiência como gestor, não parece sujeito à guerra, disposto à guerra. Falou nas suas primeiras manifestações em diálogo, algo que é uma palavra que seria uma aberração na gestão Weintraub. Então, em tese, nós temos um sucessor de Weintraub que não é Weintraub, nem meio Weintraub, muito menos mais Weintraub do que Weintraub. É alguém que fala em diálogo, que já falou em disposição em conversar com as comissões, aquelas relativas à educação do Parlamento, tanto do Senado quanto da Câmara, falou em estabelecer diálogo com as secretarias estaduais e municipais de educação, provocado a respeito da tal guerra cultural bolsonarista, que tinha mesmo centro, foco, nesse Ministério da Educação. Ele falou que não tem tempo para isso, que não entende isso como uma prioridade, que não está na sua agenda, que estaria preocupado mesmo com os desafios de educação em tempos de Covid-19. Por exemplo, educação à distância, né? Como ensinar as crianças, como alimentar as crianças de conhecimento nesse período de isolamento social, de distanciamento social, ainda que a gente vá flexibilizando aos poucos. Então, sim, se a gente for remontar a batalha militares versus ideológicos, olavistas dentro do Ministério da Educação, nós estaríamos agora numa quadra, vamos ver, numa quadra em que os militares teriam vencido. No passado, quando houve o primeiro-ministro de Bolsonaro da Educação, Vélez Rodrigues, parece que faz uma enormidade de tempo, o Vélez era indicação ideológica, passou a ser rapidamente boicotado pelos próprios ideológicos, inclusive por Olavo de Carvalho, que o haviam colocado ali, que o haviam indicado para aquele posto, porque ele, sendo ideológico, trairia a agenda ideológica, abrindo espaço para os burocratas, para os tecnocratas, para os indicados dos militares. E aí, naquela queda de braço, vai entrar, Vélez Rodrigues cai, e há uma expectativa de que, olha, realmente os ideológicos foram derrotados, que o que vem aí, e o que veio foi o Weintraub. Então veio uma solução pior, né? Portanto, Vélez Rodrigues, que era uma indicação ideológica, cai, e para o seu lugar vem um ideológico ainda mais ideológico, Weintraub. Então agora nós temos, depois de muito tempo, tudo indica a ser provado, uma solução que representaria um freio no poder da ala ideológica dentro desse ministério para tocar a sua guerra cultural. Decotelli seria uma resposta, portanto, uma vitória do setor tecnocrata, do setor de gestão, ligado, grosseiramente falando, aos militares.
Um diálogo bem próximo com as entidades de ensino no Brasil. Uma proximidade de diálogo continuado entre as políticas públicas de educação e aqueles que são os pensadores, aqueles que são os condutores da entrega da educação para todo o Brasil.
Nós saberemos, Ivan, se o novo ministro Decotelli é mais ou menos aceito pela ala ideológica rapidamente. Se ele for mesmo um corte na garganta jacobinista dos ideológicos, ele passará a ser atacado imediatamente, ele passará a ser boicotado, inclusive desde dentro, imediatamente, porque esse é um ministério reivindicado pelo setor ideológico, que setor ideológico nada mais é do que o setor dos filhos de Jair Bolsonaro, sobretudo de Eduardo Bolsonaro. Então, Decotelli tem um grande desafio de ser o que parece ser, sem se deixar contaminar pela estrutura ideológica bolsonarista que tomou esse ministério, pelo menos em alguns postos-chave. Então vamos ver se ele for mesmo esse técnico, gestor, sem tempo para a guerra cultural, nós saberemos logo, porque ele passará a ser publicamente atacado e desacreditado. Ivan, para terminar esse assunto, para não parecer que nós estamos falando agora da escolha de um ministro incontroverso, eu tô mais cético, mais desconfiado do que nunca. Eu quero lembrar dois pontos. Carlos Alberto Decotelli esteve à frente do FNDE no governo Jair Bolsonaro, no começo do governo Jair Bolsonaro, e há dois problemas de gestão na gestão do gestor, né? Por exemplo, ele foi responsável em fevereiro de 2019 por um acordo de mais de 400 milhões para fornecimento de kits escolares, contrato com uma empresa investigada por fraude em licitações em alguns estados, inclusive Rio de Janeiro, inclusive São Paulo, se não me engano, também Paraíba. Isso já era conhecido e não foi um óbice para que esse acordo avançasse. A coisa não prosperou porque as denúncias logo vieram, mas foi um acordo firmado na gestão de Decotelli à frente do FNDE. E mais conhecido, um caso que repercutiu imensamente, também na sua gestão, também na gestão de Decotelli, em 2019, sob o governo Jair Bolsonaro, o FNDE lançou um edital, o ministro já era Weintraub, um edital de 3 bilhões, não são milhões não, hein? Bilhões para a compra de notebooks, sendo que entre os destinatários desses equipamentos haveria escolas que receberiam mais computadores do que tinham alunos. Isso aconteceu várias vezes e não é pouco computador não, era centenas de computadores a mais do que havia alunos em algumas unidades. Esse edital foi suspenso, mas tudo isso, esses dois casos aconteceram na gestão do novo ministro da Educação à frente do poderoso FNDE. É
poderoso demais. Centrão. A gente às vezes se perde nas siglas das autarquias, são tantas, né, Andreasa? Mas simplesmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele é só responsável por executar as políticas educacionais do MEC. Se você eu te perguntar quais foram as políticas educacionais do MEC durante a gestão Weintraub, você me responde em um milissegundo, né? Zero.
Mas o dinheiro tá lá,
né? Aliás, são acho que 140 bilhões de orçamento. É um negócio pornográfico.
E o FNDE agora na gestão de Decotelli, ele já herdou isso, né? Foi um suposto motivo de cisânia entre Jair Bolsonaro e Weintraub. O FNDE agora entregue de todo ao Centrão.
Ah, tem essa ainda, né? Para a gente se encaminhar para o fim, vamos lá dos números, trazer os números, pegar aqui os principais. Eu não sei quais que você quer recortar aí, mas...
Eu queria falar basicamente sobre aprovação, rejeição e regular.
Porque eu não vi ninguém, nenhum robô falando que era o Datafolha, senão o Datafolha, né? Falando que era o Datafolha é um órgão que não tem credibilidade, etc, etc. Até porque a pesquisa agrada, né? Se for olhar por um lado, claro, agrada sim. O núcleo bolsonarista, né? Ótimo, bom 32%, regular 23%, ruim, péssimo 44%, ok. Mas é porque houve uma estabilidade. Isso significa que o Assef, Queiroz, Laranjas e as últimas notícias da Moro, pandemia,
investigações, isso, fake news, tudo.
Nada abalou a popularidade. É. Você acha que isso indica uma estabilidade e agora a gente tem ali, não um recorte, mas uma visão mais exata do que é a divisão e do que é o apoio do presidente Bolsonaro, né? Porque até então, em meio à pandemia, oscilando, a gente ficava ali sempre falando que naquele tempo tem aqueles 25%, aqueles 20% do eleitorado, blá, 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 blá. Então, mesmo com várias bombas e várias notícias, ficou, né? Manteve. Acho que aí forma um retrato, né? Não mais um recorte, não sei.
Ivan, a única coisa que poderá em médio e longo prazo, e eu estou falando dentro do ciclo eleitoral que se encerra em 2022, a única coisa que poderá ou poderia abalar a base social sólida de que dispõe o presidente Jair Bolsonaro seria a economia ir para o buraco ainda mais do que já está e já se indica. Ou melhor, o ponto é outro. Seria a economia não melhorar conforme prometido, pelo menos em parte, pelo ministro Paulo Guedes. Porque agora, nesse momento, e isso vai durar algum tempo, sob a desculpa da crise imposta mesmo, incontornavelmente, pela Covid-19, as pessoas estão mesmo dispostas, e me parece com um grau de razão, para não atribuir ao presidente da República e ao seu governo a economia indo para o buraco, né? É defensável que o governo não tenha culpa, poderia ter se comportado mais ou menos melhor em função desse caso, mas o fato é que é mundial, a Covid-19 se impõe e causa danos na economia tremendos. Com o passar do tempo, e o passar do tempo é o segundo semestre, é agosto adiante, setembro, outubro com certeza, se a economia não tiver sinais de melhora, essa conta tende a ir para o governo. E aí seria uma prova muito grande para essa base de aprovação sólida de que dispõe o presidente Jair Bolsonaro. Agora, com tudo isso que nós vimos, com tudo isso que nós experimentamos, com todos esses casos acontecendo, o fato de o presidente ter uma base de apoio, de aprovação entre bom e ótimo de 32%, é a razão porque se deve ser muito cético ante a perspectiva, por exemplo, de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Uma das condições para que um processo de impeachment prospere é perda de base social, é a base social baixar dos 20%. Foi assim com Dilma Rousseff, foi assim com Collor. Base social derretendo, apoio no parlamento derretendo e economia indo para o vinagre.
Só para comparar, desculpa te interromper, a aprovação da Dilma era coisa de 8%
isso,
quando começou isso. O processo do impeachment.
Ela tinha 8% de apoio. Ela não tinha base no parlamento, o Centrão já a havia abandonado e a economia estava naquela situação. Uhum. Né? Jair Bolsonaro hoje tem a economia mal, mas com a desculpa, com a blindagem da Covid-19. Ele tem, ou pelo menos constitui, uma base de apoio defensiva no parlamento, mas que não lhe dá segurança, é algo bastante fluido. Mas tem, e tem, e tem. E é uma fortaleza, uma base social. Nós temos aqui uma aprovação de 32%. Vamos ser duros. Vamos cortar aí 10% e colocar 10% a menos. 22%. Jair Bolsonaro tem base social. Ele tem base social na classe média. E eu já falei aqui, volto a escrever muito sobre isso, e me parece fazer um movimento muito interessante, aproveitando o auxílio emergencial e o provável estabelecimento de um programa de renda mínima, né, o tal do Renda Brasil, já esboçado e pré-anunciado pelo ministro Guedes. Ele tem com isso, ampliando a base, incorporando o Bolsa Família, ampliando a base do Bolsa Família, atendendo ainda a muitos mais milhões de brasileiros, ele tem a chance de manter uma base social na casa dos 30%, eventualmente suprindo aquilo que ele perdeu na classe média com a perda de Mandetta, especificamente Sérgio Moro, e com qualquer desses escândalos ligados à corrupção, que são temas muito sensíveis à classe média. Ele pode suprir essa base social e a manter estável, e talvez ainda com maior fidelidade, avançando esse processo de alcance das camadas mais pobres da sociedade brasileira, inclusive no Nordeste, onde ele jamais entrou, e agora as pesquisas indicam, já falei sobre isso várias vezes, que ele começa a ganhar popularidade. Então, essa base popular de Jair Bolsonaro a ser expandida ou sustentada com esse programa projetado aí de renda mínima, coloca ele numa posição competitiva, Ivan Brandão. E aí a gente precisa pensar o seguinte: ah, mas 32% de aprovação de ótimo e bom, isso faz um presidente popular? Talvez não, mas faz um populista autoritário que Jair Bolsonaro é. Que
mas fala um populista para presidente, ué.
É isso, Ivan. O Jair Bolsonaro é um líder sectário. Ele fala para grupos específicos e ele cultiva muito bem os seus grupos específicos, tanto que ele tem essa base social. E outra coisa, não vamos olhar para 23% de avaliação regular e achar que isso se soma à rejeição. Uhum. Não. Isso está muito mais próximo de aprovação do que de rejeição. Quem rejeita, rejeita. Regular é regular.
Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu odio, né?
É isso. Então, assim, é muita forçação de barra achar que 70% dos brasileiros estão contra o governo Jair Bolsonaro. Não é verdade. Ele tem sólido terço da população brasileira de apoio e tem 23% de regular, e essa é a aposta dele. Que, num segundo turno projetado em 2022, face a um candidato de esquerda, tanto mais se for do PT, essas pessoas perguntadas aí, esses que estão dizendo que o governo é irregular, você votaria em Jair Bolsonaro em 2022 ou no candidato do Lula? E as pessoas talvez façam a mesma escolha que fizeram em 2018, votando em Jair Bolsonaro, mesmo considerando que ele não é grandes coisas. A aposta dele é essa. A aposta dele é: eu sou presidente da República. Num cenário pior do mundo, de base social, tenho 20%. Pior cenário do mundo, tá? Com 20%, um pouquinho mais, ele está no segundo turno. 20% sendo presidente da República, com a caneta de presidente da República na mão, cheio de tinta, é muito competitivo, Ivan Brandão. Tanto mais fazendo aposta em engessar o tabuleiro, se ele vier a se defrontar na radicalização da polarização com um candidato da esquerda, especialmente se for o candidato do Lula. Faça essa pergunta Faça essa pergunta, ouvinte, talvez para você mesmo, mas para quem você conhece que votou em Jair Bolsonaro em 2018, que está insatisfeito com o presidente hoje, mas que votou lá atrás, sem gostar dele, sem grandes paixões, porque não queria que o PT continuasse no poder ou voltasse no poder porque Dilma havia caído. E essa pessoa possivelmente dirá, se ela não tiver vergonha, ela possivelmente dirá que votaria em Bolsonaro de novo, mesmo com Bolsonaro sendo isso, mesmo com a economia estando como está, mesmo com o governo sem ter projeto. Essa é a aposta de futuro do bolsonarismo, Ivan Brandão.
O Datafolha ouviu 2.016 pessoas, tá? Só para trazer os dados aqui, foi por telefone, margem de erro da pesquisa, 2 para cima, 2 para menos, 2 para lá, 2 para cá, fim de papo, meu querido. Sexta-feira tem mais.
Ivan Brandão, prazer inenarrável, mais uma vez agradecendo aos nossos ouvintes. Esse programa, ouvinte, talvez a gente não tenha os números aqui para mostrar na mão, não me lembro de cabeça, mas o programa está crescendo demais, a audiência está subindo assim numa velocidade incrível. Uhum. E a gente fica muito honrado.
Isso grato. É verdade, tá? Quem está ouvindo aí, a gente pega os números. E tem um agravante também, Andreasa, que a gente não está em todos os tocadores ainda. Mas como eu respondi hoje um ouvinte lá no Twitter, hoje sexta-feira, todas as dicas, as sugestões, né? Coloca em tal agregador, coloca no YouTube, cadê? Tem que ter mais tempo. Tudo isso é anotado, levado para a chefia. Nenhum feedback de vocês, seja ele bom, seja ele ruim, passa em branco por aqui, tá? A gente leva em conta tudo. E sim, os números que a gente tem mostram que estamos sendo mais ouvidos. Aumenta a responsabilidade de alguma forma também, né, Andreasa? Mas é bom demais ter esse feedback aí de todo mundo que tá ligado no Tem Método. Bom mesmo.
É isso, só alegria. Um beijo e obrigado.
Beijão, valeu.
Podcasts Band News FM.